A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Eunice Aparecida de Jesus Prudente, professora doutora da Faculdade de Direito da USP e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados de São Paulo. Eunice Prudente é autora dos livros Os Níveis de Governo e de Algumas Funções Públicas, Atribuições Jurídico-Constitucionais, pela editora Em Plaza, O Direito de Participação Popular nas Constituições Federal e Estadual e nas Leis Orgânicas dos Municípios da Região Metropolitana da Grande São Paulo, também pela editora Em Plaza, e Preconceito Racial e Igualdade Jurídica no Brasil, pela editora Julix. Professora Eunice, no bloco anterior, eu perguntei como se dá essa visão, principalmente da questão, né, de outros povos, dos povos negros, africanos, por exemplo, dentro de uma estrutura tão eurocêntrica, né, como a própria universidade.
Olha, meu caro professor Alexino, é lamentável, porque nós temos um filão muito rico na nossa cultura que é afro. É influência africana, ela é muito forte. Não há como ser brasileiro, mesmo que seja evangélico, digo isso pelo comportamento e por tudo que se ouve e vê por aí, sem ser africano. Está na nossa cultura. Quando nós temos comportamentos e providências eurocêntricas, desprezando o conteúdo, né, africano da nossa cultura, nós nos enfraquecemos. Nós nos empobrecemos. Você acha que é possível, por exemplo, uma cultura como a mexicana ser humilhada pelo Trump? Aquela riqueza toda pisada pelo Trump? Mas quando é que os mexicanos olharam para o Sul, para a América Latina? Então, é preciso mudar de posição, sim. É preciso nos reconhecermos com formação de muitos povos, mas inclusive dos africanos. Esse menosprezo nos enfraquece. É uma questão mesmo de uma autoestima do brasileiro querer imitar aí europeus e devemos também observar que há, inclusive, injustiças com os próprios europeus. Porque observem, as primeiras greves, os primeiros movimentos de trabalhadores no Sudeste, recém-industrializado aqui, São Paulo, Rio de Janeiro, Contagem, Minas Gerais, aqui mais, e ainda mais para o Sul, né? No início do século XX. Então, quem trouxe as ideias, as informações anarquistas e socialistas para o Brasil foram esses imigrantes europeus que chegaram aqui para trabalhar. No entanto, a nossa governança, né, muito voltada, né, aí para as políticas de embranquecimento, voltam-se para esse trabalhador como aquele que trouxe gente bonita para o Brasil. Finalmente, brasileiros loiros, de olhos azuis e tal. Mas nenhuma palavra sobre esse conhecimento, sobre essas práticas socialistas que eles trouxeram para o Brasil. Porque vão encontrar um empresariado ainda compromissado com a escravização de pessoas. E que direitos eles tinham, o que eles enfrentaram, que gente foi essa, e o nome dessas pessoas.
Quer dizer,
então, o próprio europeu, trabalhador europeu, não é valorizado na nossa história com o que ele trouxe de melhor, que foram as ideias socialistas, a consciência do valor, da importância do trabalhador na produção. De onde veio isso para o Brasil? não veio, né, do pensamento, não veio dos doutos, veio dessa gente trabalhadora. E até hoje, quando a gente diz vamos, né, tomar uma atitude porque não estamos de acordo com o governo, as pessoas já saem para certas práticas. Por quê? Porque não houve pensamento. O pensamento não esteve presente entre nós, fez falta. Ele chega atrasado e chega superficial. Então, mesmo no eurocentrismo, o nosso meio universitário ainda não reconheceu isso que acabei de dizer. E, sem dúvida alguma, nos enfraquecemos todos pelo eurocentrismo.
A equidade social, ela é possível dentro de um sistema capitalista ou ela é possível acontecer dentro de uma visão socialista?
Olha, infelizmente, os estados socialistas que nós conhecemos não primaram por participação popular. Não primaram, não foram democráticos. Mas é verdade que também não precisava ser tão ruim assim como a gente assistiu aí na história. Mas também temos que fazer as nossas críticas do capitalismo que temos quando nós observamos a Holanda, quando nós observamos o próprio Japão na sua reconstrução após a Segunda Guerra, a Itália após a Segunda Guerra. O que ocorre por aqui é, me parece, uma ausência mesmo de uma elite. Nós temos pessoas sérias, eu acho, no empresariado, que se voltam para essa justiça social, como está disposto lá no artigo 172 da nossa Constituição. Mas são muito poucas. Não se pode dizer que o empresariado brasileiro é compromissado com justiça social, que consegue ver além, né, da busca do lucro. Não podemos generalizar isto, mas é verdade também que um capitalismo tão ruim como assistimos entre nós, tão compromissado com corrupção, também não precisava ser assim. Isso não está no Adam Smith e nem nenhum clássico aí do capitalismo, do liberalismo, também não é isso que se pensava. Então, o Brasil, né, acho que tem tudo para dar certo, acho que a gente ainda pode tomar o timão, e quando eu falo timão, não é o Esporte Clube Corinthians Paulistas, é o comando da sociedade, é o timão dirigente da sociedade, né, para buscar alterar tudo isto. E eu acho que nós precisamos fortalecer, nesse momento de reforma política, os mecanismos de participação política direta. O recall dos americanos a gente precisava trazer para cá, que é essa possibilidade de um certo número de cidadãos requerer a cassação de mandatos de maus representantes. Isso precisava estar nas nossas mãos, porque, afinal, o artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. O titular da soberania é o conjunto dos cidadãos. Mas nós temos muito pouca influência no governo.
Bom, na sua seleção musical, professora Eunice, nós temos aqui sobre o Saci, né? Aí temos a música Pererê Peralta, que é interpretada pelo Carlinhos Brau e composta também pelo Carlinhos Brau e Guto Graça Mello. Vamos ouvir então a música interpretada pelo próprio Carlinhos Brau?
Segue pela mata fazendo fumaça, fumando cachimbo. É o pererê peralta, negro como a noite, quase que despido. Pula, pula, some, dança como uma criança, segue seu destino. Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir. Vermelha carapuça dá o tom da turma, alegre do sítio. Dona Penta se vê louca com as travessuras do negro Saci. Dá risada e come fruta, ele sempre busca vadiar assim. Sempre alegre, inteligente, ele é bicho, gente, ele é o Saci.
Os Professora Eunice, por qual motivo você nos trouxe aqui a uma música fazendo referência ao Saci, que nesse caso é Pererê Peralta, do Carlinhos Brau e do Guta Graça Mello?
É uma preocupação, acho que de todos nós e toda a sociedade, com as crianças e os adolescentes. Mas, na verdade, nas minhas análises, a banalização da violência entre nós se dá ainda retornando à questão da escravização das pessoas, pela escravização de crianças que a América conheceu e o Brasil, principalmente, conheceu. Saibam, senhores aí ouvintes, meu caro professor Alexino, que famílias brasileiras compravam crianças, né? Então, a criança escravizada era comprada, inclusive era chamada de cria, da mesma forma como se chamavam os animais, né? E dava-se de presente a uma criança da família proprietária, não para brincarem juntas, aquela criança era mais um brinquedo. E muitas áreas do conhecimento, em especial a psicologia, diz que a criança, ela bate o brinquedo, joga o brinquedo na parede, desmonta o brinquedo no seu desenvolvimento. E isto foi feito com crianças negras. De onde surgiu essa ideia, esse Saci Pererê, que é uma criança negra que não tem uma perna? É a mutilação. As mutilações suportadas pelos escravizados, em especial pelas crianças. Só que eu lembro todos que a comunidade negra brasileira é muito prejudicada pelos cinco séculos, né, da escravização, mas a sociedade como um todo, porque quem utiliza o outro ser humano como brinquedo, que caráter tem? Seria este rico que corrompe os nossos governantes? Seria esse rico que pega o dinheiro do povo e vai fazer compras em Miami? Né? Então, há uma banalização, sem dúvida alguma, da violência entre nós, um caráter ruim formado, me parece que por esses séculos aí, de escravização. E, infelizmente, mutilações suportadas por crianças muito presentes nas fases lá da escravização, mas até hoje nós somos aí no ranking internacional uma sociedade onde direitos das crianças e dos adolescentes são violados, e muitas vezes no âmbito da própria família. Então temos muito a corrigir. Há muitas questões graves nos envolvendo e que vai exigir de todos nós a parada, a união política para resolvê-lo. Por que eu falo tanto em política? Porque política é a única ciência que vê integralmente o ser humano e que espetacularmente não tem lógica. A gente nunca sabe, não é? Por mais que se arquitete e se planeje, a gente não sabe o resultado final. Por isso, há necessidade da boa vontade e da honestidade de todos na sociedade.
Professora Eunice Prudente, você é diretora técnica da Ouvidoria Geral do Estado, né? O Conselho de Transparência da Administração Pública, uma função muito relevante hoje, né? O que significa estar num cargo de ouvidoria?
Bom, em primeiro lugar, o Estado de São Paulo tem uma rede paulista de ouvidorias, então Ouvidoria Geral do Estado, que é dirigida pelo ouvidor-geral do Estado, que é o Dr. Gustavo Húngaro, coordena esses órgãos, as ouvidorias que estão presentes em todas as secretarias, empresas públicas, para receber informações e reclamos do povo. E em tempo legal, hábil, levar aos dirigentes e a um acompanhamento por parte dessa ouvidoria geral. Mas há também alguns colegiados, alguns conselhos. E nesse caso do Conselho, né, de Transparência da Administração Pública, ele é integrado por representantes das secretarias, ou seja, do governo do Estado de São Paulo, mas também pela sociedade civil. pessoas da sociedade civil, muito bem preparadas e críticas, pessoas de certas entidades, ONGs, né? Certas organizações aí, sociais, integram esse conselho e posicionam-se de uma maneira muito livre e crítica em relação a toda a atuação do governo do Estado. Por quê? Porque convivemos num Estado democrático de direito. Há, na nossa Constituição, uma disposição muito clara e, às vezes, pouco lembrada entre nós aqui, o artigo 5º, que dispõe sobre os direitos fundamentais, mas tem o inciso 33 que diz: todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Em decorrência dessa norma constitucional que traz o direito à informação como um direito indisponível, fundamental para todos os brasileiros, principalmente as informações públicas, os documentos públicos, nós temos, então, uma lei de acesso à informação que deve ser por todos cumprida. Não é fácil, a cultura da transparência ainda não é uma realidade entre nós, todos nós, governo e sociedade civil, estamos irmanados para conquistá-la. E este é o trabalho, então, desse conselho. É um órgão consultivo e que traz, já há 3 anos de existência, já trouxe 44 propostas, né, deliberações, né, para o governo do Estado de São Paulo. Trabalha bastante.
Na sua escolha musical, nós temos aqui a Maria Moita, que composição do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes. E aqui interpretada por Marília Medalha. Vamos ouvir e depois você comenta?
Comento.
Nasci lá na Bahia de Mucama, confeitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo o seu amor. Mulher que fala muito, perde logo o seu amor. Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. Por isso é que a mulher trabalha sempre pelos dois. O homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitado em pé, mulher tem é que trabalhar. E é deitado em pé, mulher tem é que trabalhar. Acorda tarde, já começa a rezingar. Pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Pedir ao meu papá orixá pra fazer uma oração pra Xangô. Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Professor Eunice Prudente, por que da escolha da Maria, da música Maria Moita?
É, mais um valor aí da nossa cultura, mas que retrata, né, algumas realidades. Mulher como objeto sexual, quem é esse objeto sexual? Então, esse sujeito, né, da nossa história, que é a mulher negra, então, escravizada, coisificada como bem de produção, mas também um objeto sexual com uma série de consequências para a nossa sociedade. Mas para lembrar as mulheres brasileiras em geral, brancas e negras, que ninguém saiu ganhando nesta. Ter a mulher negra como objeto sexual significa, sem dúvida alguma, a prática de adultério do outro lado e desvalorização, desrespeito também para com a mulher negra. Ninguém saiu ganhando nisto. É uma questão política a ser enfrentada, quero dizer, por todos os brasileiros, mulheres e homens. Então, ouvir esse valor da nossa cultura Maria Moita com toda a atenção e buscar, né, aí, um Estado, a tal sociedade livre, justa e solidária, como está na nossa Constituição Federal.
Ou seja, a escravidão trouxe grandes traumas, né, a serem resolvidos.
Eles ainda estão, né, presentes.
E que a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados de São Paulo pode ser um dos canais, né, para tentar sanar esse grande trauma aí. Quero agradecer muito a sua presença, professora Eunice Prudente. Fica o convite para que venha mais vezes aqui na Diversidade em Ciência.
Sem dúvida alguma, nós aí que estamos com a nossa disciplina, gênero e etnia, interlocuções necessárias, provavelmente somente oferecida em 2018, gostaríamos de contar, então, divulgar aqui e contar também com contribuições e críticas, porque é com as críticas que a gente avança, críticas de todos para servirmos bem enquanto docentes de uma universidade pública.
Então fica a indicação aí, gênero e etnia, interlocuções necessárias, a disciplina oferecida pela professora Eunice Prudente em 2018, para o programa, dentro do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigado pela sua presença, professor.
Alexino, muito obrigada, e a todos os seus ouvintes, e aqui a direção da Rádio USP, parabéns, porque sou ouvinte da Rádio USP, e os programas todos são trazem contribuições significativas para a nossa cidadania, principalmente este.
Ah, muito obrigado, professora Eunice. Nós chegamos ao final de mais uma Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Eunice Prudente, que é professora da Faculdade de Direito da USP e presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da Ordem dos Advogados de São Paulo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.